Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 16 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que anunciou a terceira rodada de demissões em massa nesse ano para cortar custos lá na companhia. Dessa vez são 350 pessoas que vão perder o emprego nas áreas de Uber Eats, também a parte de direção autônoma, o que, por sinal, totaliza mais de 1.100 pessoas que perderam emprego na empresa desde julho desse ano. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Detran do Rio Grande do Norte confirmou que foi responsável pelo vazamento de dados de 70 milhões de pessoas. O sistema deles permitia puxar os dados de qualquer brasileiro com base só no número do CPF, e os dados incluíam, por exemplo, o endereço, o telefone, a operadora também, data de nascimento, RG, CNH e por aí vai, né? O pesquisador que descobriu essa falha comentou que ela ficou ativa por mais de 3 meses, né? Que ele tentou contato várias vezes para avisar sobre esse problema, e aí finalmente, né? Agora que o Detran corrigiu a falha, ele falou que vai investigar a situação para entender como isso pôde acontecer. E ainda sobre o Brasil, o TSE confirmou que vai investigar se o WhatsApp foi usado de forma ilegal pelas campanhas presidenciais aqui à frente da última eleição. As operadoras daqui foram intimadas a repassarem os telefones que foram usados por 4 empresas, né, que fazem envio de mensagem em massa no Instagram, que é uma coisa ilegal especialmente em eleição. E isso, inclusive, né, eu comentei dia desses, foi uma coisa que o próprio WhatsApp confirmou que aconteceu mesmo aqui no Brasil. Bom, pulando de uma propriedade do Facebook para outra, deixa eu comentar que o Facebook perdeu mais um parceiro que tinha concordado em fazer parte do grupo da moeda Libra, mas que percebeu que essa não é uma boa ideia. Quem retirou o apoio dessa vez foi a empresa, né, o grupo Booking, e o pessoal segue esperando que mais parceiros vão desistir também dessa ideia nos próximos dias. Tem que esperar para ver, né? Agora, por outro lado, o Facebook aproveitou o dia de ontem para anunciar que tá achando substitutos já, né, para todo mundo aí que tá desistindo dessa ideia. E aí, dentre os novos parceiros, tem investidor de risco, Andreessen Horowitz, e a empresa PayU. O Facebook confirmou ontem também a lista atualizada de parceiros, né, que fazem parte ainda do grupo controlador da moeda Libra. E caso você queira dar mais piada, né, quem pode desistir aí no futuro, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, o Snapchat anunciou que a partir de agora vai conseguir contar com integração com o Reddit no aplicativo de iOS. Então, com isso, a partir de agora, a pessoa consegue postar um negócio no Snapchat direto lá pelo aplicativo do Reddit, o que as duas empresas disseram que deve funcionar como um jeito mútuo de se ajudar e a crescer nesse mercado. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Epic Games lançou o que ela está chamando de segundo capítulo do Fortnite. O capítulo 2 estreou depois de uma espécie de evento que rolou no fim de semana, que pintou um buraco negro lá, acabou com todos os mapas, acabou com tudo. E esse capítulo 2, de acordo com quem já jogou, tem veículos novos, tem armas novas e um mapa novo também. Agora, ainda sobre esse mercado, a Microsoft finalmente começou a liberar o período de testes do xCloud. Essa plataforma vai servir para deixar o pessoal fazer streaming de jogos do Xbox direto lá em aparelhos móveis, e esse beta ficou disponível nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Coreia do Sul. Por enquanto, são poucos títulos disponíveis, né? Tem, por exemplo, Killer Instinct, tem Sea of Thieves e também o Halo 5. Os jogos estão rolando, por enquanto, também em aparelhos Android a partir da versão 6.0, mas com compatibilidade lá com Bluetooth 4.0. Agora, uma segunda notícia que pintou também a respeito do Xbox foi um filtro de conteúdo que a Microsoft está implementando lá na plataforma Live. Esse filtro serve ou para impedir ou para controlar, pelo menos, a linguagem tóxica e abusiva também que é usada na plataforma. E existem 4 níveis de filtragem que vão desde o filtro desligado até o filtro máximo lá para ser usado por crianças. Aí, sempre que uma mensagem recebida cair nesse filtro, ela vai mostrar um aviso, né, falando que tem linguagem própria que ele resolveu ocultar. E aí cabe ao usuário falar, né, se ele quer mesmo assim ver a mensagem ou se não, se ele quer ignorar. Vão existir também, né, os ajustes lá que pais ou responsáveis podem fazer para controlar esse tipo de filtro na conta dos filhos, e eles não conseguem, né, nem ligar, nem desligar e nem ver a mensagem se os pais preferirem. E por último, sobre a Microsoft, ela atualizou os aplicativos do Office para o iOS e finalmente, né, trouxe o modo escuro da interface. Isso está valendo para os apps do Word, do Excel, PowerPoint também e do OneNote, e além disso, pintou também uma melhoria bastante bem-vinda no processo lá de salvar arquivos dos aplicativos. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar rapidinho aqui que ela anunciou no começo do dia ontem os fones Beats Solo Pro. Eles têm cancelamento ativo de ruído, recurso também chamado transparência, que ajuda a ouvir o ambiente mesmo com cancelamento ligado. E a Apple comentou que os fones vão chegar ao mercado americano a partir do dia 30 de outubro, custando $300 para quem quiser comprar. Bom, e agora eu vou fazer uma espécie de resumão do evento que o Google fez ontem em Nova York para anunciar uma série de produtos, mas antes eu quero falar sobre o Promobit, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. O Promobit, para quem não conhece ainda, é uma rede social de descontos, e isso quer dizer, né, que ao invés do pessoal ficar brigando por qualquer motivo, a galera se ajuda lá a achar desconto na internet. O Promobit conta hoje com mais de 800 mil pessoas cadastradas que compartilham diariamente mais de 1000 descontos para conseguir se ajudar, e eles têm também uma equipe de moderação que checa desconto por desconto para ir se liberar, né? Para garantir que não é falcatrua, que o site que está anunciando desconto é um site de verdade, enfim, né? Para a galera conseguir se proteger lá e não cair em furada. Antes de começar a gravar aqui o episódio, eu dei uma espiada por lá e achei Galaxy S10 com desconto, processador Intel quase pela metade do preço, caixa também de home theater, né, com desconto bacana, enfim, né? Se você também tá pensando em comprar alguma coisa, quer garimpar um desconto para um presente, coisa assim, você acessa o site promobit.com.br ou baixa os apps que eles têm, tanto para Android quanto para iOS. Mais uma vez, hein, acessa lá promobit.com.br ou baixa os apps na Play Store e na App Store. Muito obrigado, Promobit, por seguir ajudando quem escuta aqui o Loop Matinal a encontrar descontos na internet e, claro, né, por seguir patrocinando aqui o podcast. Bom, depois de vários meses de vazamentos quase diários, rolou em Nova York ontem o evento do Google para anunciar a linha de telefones Pixel 4 e outros produtos e serviços pintaram por lá também. Eles anunciaram, por exemplo, que o Google Stadia, né, que é a plataforma deles lá de streaming de jogos, vai chegar ao mercado americano do jeito bastante limitado a partir do dia 19 de novembro, e ele vai funcionar nos telefones Pixel 3, Pixel 4, no Chromecast Ultra e pelo navegador Google Chrome. Já uma outra coisa que pintou por lá foi o Nest Wi-Fi, e ele bem basicamente, né, uma versão atualizada do roteador Google Wi-Fi, só que com nome novo, que eles estão usando o Nest, né, para colocar as coisas de casa. O Nest Wi-Fi conta com aquela mesma tecnologia Mesh para distribuição eficiente de sinal quando tiver mais de um roteador distribuído pela casa, e aí além disso ele conta também já com o Google Assistente embutido, aí não precisa, né, comprar caixinha, se a pessoa não quiser só fica com o roteador lá com o assistente. Aliás, falando nisso, né, pintou no evento ontem também a caixinha Nest Mini, que é uma geração nova da caixinha Google Home Mini, ela ganhou um microfone novo lá, para deixar um pouco mais eficiente a interação com o assistente. A caixinha Nest Mini vai chegar ao mercado americano por $50, e o roteador Nest Wi-Fi vai custar $270 para o pacote com 2, ou $350 para o pacote com 3, e os detalhes tanto da caixinha quanto também da geração nova e dos roteadores estão nos links aqui na descrição. Bom, continuando com os anúncios de ontem, pintou também por lá o Pixelbook Go, ele é mesmo, né, aquele Chromebook de $650 que eu comentei por aqui dia desses. Ele tem telas Full HD ou 4K, tem até 16GB de RAM e até 256 de espaço, processador Intel Core M3 e 5 ou i7, tem mesmo aquela parte de baixo emborrachada, né, com umas ondas lá, uma coisa colorida, que é um aspecto bastante diferente. E aí o Google comentou, né, que ele entrou em pré-venda ontem mesmo nos Estados Unidos e não tem previsão, né, de preço nem de lançamento aqui no Brasil. E enquanto isso, no mundo dos fones de ouvido, eles apresentaram também a segunda geração dos fones Pixel Buds, que finalmente, né, perderam aquele cabo lá que conectava um lado ao outro. Os Pixel Buds agora então, né, no fim das contas, são realmente sem fio e vão chegar só no ano que vem, custando $180 para quem quiser comprar. Bom, e por fim sobre o evento, também fechando aqui o episódio de hoje, pintou basicamente a confirmação, né, de tudo que tinha sido vazado aí a respeito dos aparelhos Pixel 4 e Pixel 4 XL. Os detalhes técnicos sobre ele, né, que eu tinha comentado por aqui algumas vezes já, estão no link que eu deixei aqui na descrição, e eu achei que ia ser mais bacana comentar duas tecnologias que pintaram lá no telefone que chamaram a atenção do pessoal ontem no evento. A primeira coisa que chamou a atenção do pessoal é que dá mesmo para controlar ele só por gesto, né, tem um radar lá, uma espécie de radar no telefone que reconhece quando a pessoa passa a mão na frente para trocar de música, ajustar volume, né, também coisa com jogo lá se tiver suporte. E aí a segunda coisa que chamou a atenção do pessoal é o fato do telefone contar com bastante pós-processamento, inteligência lá para conseguir tratar as imagens. As câmeras, então, têm um balanceamento inteligente do branco, né, para conseguir deixar as cores mais fiéis. Tem também uma parte manual lá para conseguir ajustar o HDR, coisa desse tipo. E tem uma parte bem impressionante também, né, para quem, assim como eu, gosta de espaço, de estrela, foto do céu, essas coisas, né? Então a geração nova do telefone combina coisas tipo foto de longa exposição, né, também tira várias fotos juntas lá para conseguir dar um tratamento bem lindo, fica bem diferente de fotos de céu. E claro, né, exemplo aí dessas fotos você encontra nos links aqui da descrição. Já algumas outras novidades sobre ele são o fato do assistente ser a versão nova, né, que é 10 vezes mais rápida do que a antiga, né, que vai pintar primeiro só nos telefones Pixel 4, e além disso, né, o gravador consegue também, mesmo que não tenha acesso à internet, transcrever o que está sendo dito. Os telefones entraram em pré-venda ontem mesmo, né, custando a partir de $800 para o modelo menor e também mais básico, e o lançamento mesmo, né, chegado a varejo e tudo mais, de acordo com o Google, vai acontecer a partir de 21 de outubro lá nos Estados Unidos. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!